Importante, né?
Bom, então a gente vai construindo, mesmo aquelas pessoas que têm mais vulnerabilidade afetiva, né, por mais vivência na infância e que tem essa carência afetiva assim mais crônica, dá para a gente ir aprimorando, exercitando, se fortalecendo, né, Ana? Rapidinho
Com
aqui que eu
certeza.
tenho um minuto. É
Com
isso.
certeza. É isso mesmo. A chave é essa, olhar para si. E o livro Caixinha, ele vai trazer isso, ele vai te ajudar a olhar para dentro de você e se conhecer melhor, né?
Isso.
E começar a cuidar de você melhor.
Boa. Ana Mendes, muito obrigada, viu? Parabéns. Eu achei muito curiosas as questões apresentadas aqui no seu livro Caixinha. Muito obrigada pela entrevista, viu?
Obrigada a você, boa noite para todo mundo.
Valeu, Ana Mendes, que é especialista em terapia cognitivo-comportamental, e ela está lançando esse livro, é um livro caixinha, né? Cheio de cards, cada card com um questionamento para que o leitor reflita a respeito. É, falando sobre carência afetiva, o livro que sai pela editora Matrix. É, tem várias questões aqui. Ó, o subtítulo: 100 perguntas para entender suas escolhas e construir relações mais saudáveis.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. A defesa do ex-deputado e presidente do PL, Valdemar Costa Neto, declarou que a decisão do Supremo Tribunal Federal de bloquear os bens dele criminaliza a atividade política e se baseia em suposições frágeis. O STF determinou o bloqueio de mais de 119 milhões de reais de Valdemar, que agora é investigado por associação criminosa e peculato desvio. A apuração da Polícia Federal indica que o presidente nacional do PL exerceu influência no direcionamento de 3 milhões de reais em emendas para Mogi das Cruzes, cidade natal de Valdemar, na Grande São Paulo, mesmo sem possuir mandato. Os alertas de desmatamento da floresta amazônica caíram entre janeiro e junho para o patamar mais baixo em 10 anos. No período, foram devastados quase 1.300 quilômetros quadrados de vegetação nativa do bioma. É o índice mais baixo da série histórica do sistema DETER, do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, que teve início em 2016. No Cerrado, a área sob alerta somou 3.142 quilômetros quadrados no primeiro semestre, o nível mais baixo desde 2021. DETER emite alertas para orientar ações de fiscalização. O presidente argentino, Javier Milei, declarou que vai estar no Brasil no dia 25 de julho para a cerimônia que formaliza a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Milei também afirmou que pretende aproveitar a viagem para encontrar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar em Brasília. A campanha do senador busca usar o encontro como tática de aproximação com figuras da direita global. No horário de Brasília, 10 horas e 4 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação: Tânia Morales.
Olá, muito boa noite. Bem-vindos ao CBN Noite Total desta sexta-feira. com Karina Almeida na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. Vamos ao nosso giro de destaques. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, teve 119 milhões de reais em bens bloqueados por decisão do Supremo, do ministro Flávio Dino, a pedido da Polícia Federal. É exatamente esse o valor que a Polícia Federal diz ter sido usado pelo Valdemar para liberação de emendas parlamentares. O detalhe, o Valdemar não é parlamentar, mas conseguiu liberar emendas parlamentares, é o que diz a Polícia Federal. João Rosa.
O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, teve mais de 119 milhões de reais em bens bloqueados por decisão do ministro Flávio Dino. A investigação aponta que ele teria direcionado emendas parlamentares, mesmo sem exercer o mandato de deputado. A decisão provocou repercussão política em Brasília. Aliados do governo afirmam que há indícios de irregularidades, enquanto parlamentares da oposição saem em defesa de Valdemar. Os advogados do dirigente partidário negam qualquer irregularidade.
Nossa, dinheiro, hein? 119 milhões de reais que foram bloqueados do Valdemar Costa Neto. Logo mais a gente traz a informação completa, a reportagem completa do repórter João Rosa. Prosseguimos aqui com o nosso giro de destaques. O governo Lula considera aplicar a lei da reciprocidade para o tarifaço dos Estados Unidos contra os produtos brasileiros. Samantha Klein.
O governo está considerando a possibilidade de aplicar a lei da reciprocidade para o tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, mas trata o tema com cautela e aguarda a extensão da retaliação americana. Já o setor empresarial estima que o USTR poderá aumentar a lista de exceções. O presidente Lula, por sua vez, ainda aproveitou para dar recados a Donald Trump em meio à discussão sobre minerais críticos.
É, a decisão dos Estados Unidos sobre esse tarifaço já é a semana que vem. O limite, né, o prazo estabelecido para decisão é no dia 15 de julho. Então, ficamos aí na expectativa se, de fato, esse tarifaço de 25% será ou não aplicado aos produtos brasileiros. A Bolsa de Valores do Brasil encerrou a semana com a maior alta em um único dia, desde março, na Deja Calado.
A Bolsa Brasileira encerrou a semana com a maior alta em um único dia desde março, puxada por uma surpresa positiva. A inflação de junho veio pela metade do que o mercado esperava. Apesar das incertezas no cenário geopolítico, com a retomada do conflito entre o Irã e os Estados Unidos, o resultado doméstico animou investidores e reforçou as apostas de corte de juros nas próximas reuniões do Banco Central.
É, pois é, se a inflação está caindo, né? Tudo leva a crer que o Banco Central vai reduzir a taxa de juros, que estão elevadíssimas. É bom para quem tem dinheiro investido. Aí é ótimo, né? Quem tem dinheiro no Tesouro ou em outras aplicações atreladas aos juros, Selic. Agora, para quem tem dívida, os juros são estratosféricos, né? Para o produtor que vai pegar um financiamento para investir, aí os juros são estratosféricos também, então não tem jeito. O Copom precisa reduzir a taxa de juros e esse número de inflação caindo é bom. Agora, é complicado, né? Porque a guerra continuando, obviamente isso vai afetar na inflação, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então essa guerra aí em que o Trump se meteu realmente é um problema que... A gente teve queda de inflação, mas o cenário internacional vai pressionando também os preços, por outro lado. E essa questão do nosso mercado de ações estar muito valorizado também tem uma explicação, que é o seguinte: o mundo, o Trump, eu sempre volto ao Trump porque é ele mesmo, né? Quando ele causa uma guerra, quando ele causa essas instabilidades econômicas, o dólar é sempre o investimento mais seguro, sempre foi, né? Historicamente sempre foi. Os investidores vão lá e colocam dinheiro em dólar, porque é seguro. Acontece que hoje em dia não é mais seguro com um presidente como Donald Trump, né? Que vai fazendo as coisas que ele vai fazendo e colocando em risco a economia do próprio país dele. Tarifaços, por exemplo, prejudicam a própria economia dos Estados Unidos. Então o dólar está perdendo investidores. e os investidores estão buscando outros mercados atrativos. E, para nossa sorte, isso vem acontecendo no Brasil. O Brasil tem atraído investimentos também na Bolsa de Valores, né? Isso é muito positivo para a gente. A gente deve isso às enrascadas em que se mete Donald Trump. Mas seria preferível, inclusive para nós, que ele não se metesse nessas enrascadas, né? Porque essa guerra lá, por exemplo, ou o tarifaço, tudo isso indiretamente ou diretamente, né? Aliás, diretamente, prejudica o Brasil. Mas, né, tem esse outro efeito que a gente acaba atraindo também investimentos. Mas não vale a pena. O benefício não compensa os estragos. Bom, sobre a guerra, o próprio Trump tinha dito que o Irã tinha feito um aceno de que aceitava negociações. O Irã disse que não, que não procurou os Estados Unidos para negociação, que apenas tinha dito que aceitaria a visita de um mediador do Catar ao país, né, ao Irã. Bom, enfim, seja lá se pediu, se não pediu, aceitar um mediador também já pode ser um grande avanço, né, nessa altura do campeonato. Matheus Leite.
O Irã contradisse o presidente Donald Trump e negou ter solicitado negociações com os Estados Unidos. A fala foi feita pelo republicano ao também anunciar o fim do cessar-fogo entre os dois países. Nesta sexta-feira, negociadores do Catar se reuniram com autoridades iranianas para tentar reduzir as tensões. A Casa Branca ainda anunciou novas sanções contra 14 pessoas e entidades do Irã.
O número de mortos pelo duplo terremoto na Venezuela subiu para 4.118. Muita gente, hein? Segundo dados divulgados pelo governo venezuelano hoje. O número de feridos permaneceu inalterado, 16.740, enquanto 17.907 pessoas continuam desabrigadas na Venezuela. A força dos terremotos explica parte da tragédia, mas especialistas afirmam que as condições das construções também contribuíram para o número elevado de prédios destruídos. Parte da região mais afetada apresenta características geológicas que dificultam a construção de edifícios resistentes. O solo é formado por sedimentos que podem intensificar a vibração causada pelos terremotos. Uma tragédia, né? 4 mil mortos pelos terremotos na Venezuela. Um grupo suspeito de lavar mais de 8 milhões de reais desviados de uma empresa de Curitiba foi alvo de uma operação policial. Bruno de Oliveira.
A investigação é um desdobramento do caso do sequestro do proprietário da empresa ocorrido em setembro de 2024 e aponta que os mesmos envolvidos também teriam participado de um esquema de fraude e ocultação dos recursos.
Os tribunais estaduais informaram que os pagamentos acima do teto constitucional a magistrados seguiram as regras vigentes. Marina Dantas.
Apesar da cobrança do Supremo Tribunal Federal, tribunais estaduais afirmaram que os pagamentos acima do teto constitucional a magistrados seguiram as regras vigentes. Em alguns casos, os pagamentos chegaram a quase meio milhão de reais. As cortes atribuem os valores elevados a verbas indenizatórias e acertos financeiros, enquanto especialista alerta para os impactos na transparência e nas contas públicas.
Agora o Ricardo Porto fala sobre aquele tema sobre o qual falávamos agora há pouquinho, sobre a queda da inflação de junho. Desacelerou para 0,16%, isso por causa da queda no preço dos alimentos. Ricardo Porto.
A queda no preço dos alimentos fez a inflação oficial desacelerar para 0,16% em junho e surpreendeu o mercado. O resultado ficou em praticamente metade do esperado pelos economistas e pode levar à revisão das projeções para a inflação do ano. Por outro lado, a alta na conta de luz evitou uma redução maior do índice, que segue acima do teto da meta do governo.
Comprar imóveis no Rio de Janeiro ficou cerca de 70% mais caro em 2026. Júlia Viana.
A cidade do Rio vive uma disparada no preço dos imóveis em lançamento. Em apenas 12 meses, o valor do metro quadrado subiu quase 70%, 7 vezes mais do que a média de todo o país. A proximidade com o mar e a escassez de terrenos para a construção de novos empreendimentos estão entre as explicações para o cenário. Além disso, a retomada do turismo na capital também influencia a procura por imóveis.
A polícia começou a identificar os responsáveis pela página que expôs dezenas de alunas de um colégio do Rio de Janeiro num ranking de cunho sexual. Rafaela Lima.
A Polícia Civil começou a identificar os responsáveis pela página que expôs dezenas de alunas de um colégio do Rio num ranking de cunho sexual. Segundo as investigações, os autores seriam, a princípio, meninos menores de idade. Os agentes já ouviram testemunhas e vítimas e apuram crimes de injúria, difamação, cyberbullying e submissão de adolescentes a vexame.
A Justiça determinou que o processo da diarista presa suspeita de matar um casal de idosos em Belo Horizonte deixe o tribunal do júri e seja encaminhado para uma das varas das garantias da capital, Desirê Miranda.
A justiça retirou do tribunal do júri a análise do caso da diarista investigada pela morte do casal de idosos em Belo Horizonte. O processo foi enviado para a vara das garantias. A justiça entende que, neste momento, o caso é tratado como latrocínio. A decisão não altera a acusação, nem mesmo encerra a investigação da Polícia Civil de Minas.
Bom, e o destaque da Copa, né? O jogo de hoje, a Espanha venceu a Bélgica pelas quartas de final com placar de 2-1. E agora a Espanha enfrenta a França. O jogo vai ser na terça-feira, às 16 horas. Reta final, hein, da Copa do Mundo. É, eu não assisti exatamente o jogo, né? Mas a televisão lá em casa estava ligada, porque meu filho estava assistindo, de vez em quando eu corria lá. Que sufoco que foi esse jogo, hein? Alguém aqui assistiu? Assistiu, Henrique? Assistiu, Karina? Ah, a Karina disse que está de luto pelo Brasil. Calma, cara, não adianta. Não adianta. Não adianta mais. Adote alguém. É que tá difícil também, né? Eu já torci para Espanha. Enfim, mas também não fui muito apaixonada, não. O HD torceu para a Espanha também. Foi. Apostou no bolão. Espanha é campeã, então tem que torcer. Pô, calma que ainda tem chance. Quer, vai, vamos ver, terça-feira vai pegar a França, né? Ah, que pedreira. Ainda tem uma Argentina. Mas olha, não sendo Argentina, para mim já tá bom, né? Com todo respeito aos nossos vizinhos. Mas não dá para encarar a Argentina campeã mais uma vez, né? Enfim, me perdoem os latino-americanos, mas nessas horas a gente não é unido, não. Bom, então, esses os destaques do noticiário. Sobre a Copa, logo mais, teremos Rafael Prats aqui no quadro Nos Acréscimos para falar do jogo de hoje, expectativa aí dos próximos jogos, reta final da Copa. Daqui a pouquinho a gente conversa com ele. É, temos aqui os nossos canais, dá para acompanhar o programa, além do nosso queridíssimo Radinho, em que estamos para toda a nossa rede. Estamos também nos nossos canais digitais, e aí dá para acompanhar com imagem. No nosso canal no YouTube, Rádio CBN, procure lá, tem a transmissão com imagem. Tem o chat dos ouvintes aqui, ó. Hoje é aniversário da Isaura Ferreira! Bem lembrado, Cláudia, verdade. 10 de julho, aniversário de Isaura Ferreira. Olha só, ela que lembra sempre do aniversário de todo mundo. A nossa ouvinte, grande ouvinte, Isaura Ferreira. Tem até um perfil no YouTube, no Instagram, em homenagem a esse programa. Parabéns, Isaura. Você que eu sempre falo aqui que a Isaura é referência, porque ela está sempre atualizada nas questões de tecnologia, sempre fuçando, descobrindo coisas novas, sempre muito atenta. Parabéns, parabéns, Isaura. Aniversário de Isaura Ferreira. É, nossa ouvinte assiduíssima. Será que é assim que fala? Acho que é. E, nossa, e há tanto tempo, né? Há tantos anos juntas aqui. Muito bom, Isaura Ferreira, parabéns. É isso, de olho aqui, hein, gente? No que vocês vão dizendo aqui no nosso chat no YouTube. É isso, muito bom. Ah, falei do YouTube, mas não falei do Globoplay. Dá para acompanhar também nas transmissões ao vivo do Globoplay, né? As transmissões com imagem do Globoplay, com acesso gratuito ali nas transmissões ao vivo. No site da CBN dá para acompanhar também. Aí dá para acompanhar com imagem ou em áudio, depende de onde você clicar. E dá para ouvir o programa pelo aplicativo da CBN. Agora são 10 horas e 20 minutos.
CBN Noite Total.
No episódio desta semana do CBN Professional, eu, Thiago Barbosa, e a Estela Campos do Valor conversamos com a diretora-geral do Centro Universitário Belas Artes. Patrícia Cardim contou como foi assumir a gestão da instituição com apenas 26 anos de idade e a resistência para não entrar em nenhum grande grupo de educação.
Era muito jovem, mas também eu escuto muito, escuto até hoje. Eu tenho o hábito de escutar. Eu tenho o hábito de sentar em mesas. A nossa grande mesa de reunião lá, ela não tem ponta, ela é uma mesa toda facetada. Eu jamais vou pegar professores titulados, com as maiores titulações, que recebem mais, e falar, esses estão caros para uma instituição. É isso que se faz.
Patrícia Cardim contou muito sobre a comunicação na liderança, sucessão familiar e os desafios do setor no pós-pandemia. Ouça o CBN Professional no YouTube, no Spotify, na CBN, no Valor ou no seu aplicativo de podcasts preferido. A cada segunda-feira, um novo episódio.
O estudante Caleb Fernandes Freire Varejão Gomes, do Centro de Ensino Médio de Taguatinga Norte, conquistou o primeiro lugar na seletiva distrital do programa Jovem Senador. A redação feita por ele foi escolhida pela banca avaliadora do projeto. O aluno vai representar o DF na Semana de Vivência Legislativa, promovida pelo Senado Federal. Além de Caleb, a professora Érica Lima, que orientou o trabalho do estudante, também participará da programação. Ao todo, 27 alunos, um de cada unidade da federação, foram selecionados para integrar a edição de 2026 do programa. A programação será realizada entre os dias 17 e 21 de agosto, período em que os jovens conhecerão o funcionamento do Congresso Nacional, participarão de sessões deliberativas simuladas e poderão apresentar sugestões de projetos de lei. As propostas aprovadas durante o programa são apadrinhadas por senadores reais e passam a tramitar normalmente pelo Congresso Nacional, com possibilidade de se tornarem leis. Igor Cardim para a CBN.
Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Investe, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Vamos com os nossos repórteres. Após decisão do ministro do STF, Flávio Dino, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, teve 119 milhões de reais em bens bloqueados. Uma investigação aponta que o líder político teria direcionado emendas parlamentares sem exercer mandato de deputado.
O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, teve mais de 119 milhões de reais em bens bloqueados por decisão do ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. A medida foi tomada com base em uma investigação da Polícia Federal que aponta que Valdemar teria indicado emendas parlamentares mesmo sem exercer o mandato parlamentar. A decisão faz parte da Operação Transparência, que investiga um suposto esquema de desvio de recursos de emendas parlamentares. Valdemar é investigado pelos crimes de associação criminosa e peculato desvio. O valor bloqueado corresponde ao total de 21 emendas parlamentares que, de acordo com a Polícia Federal, teriam sido direcionadas pelo presidente do PL. As investigações apontam que o esquema pode ter desviado pelo menos 104 milhões de reais em recursos públicos. De acordo com a Polícia Federal, documentos eram forjados para esconder quem realmente indicava as emendas. Na prática, o nome de parlamentares era utilizado para dar aparência de legalidade às indicações, quando o verdadeiro interessado seria Valdemar Costa Neto. O advogado e mestre em direito criminal, Thiago Turbay, afirma que a responsabilização depende da comprovação de que houve imposição na destinação das emendas.
Está muito mais atrelado à função política do dirigente e, portanto, esse quociente político poderia incorporar funções de indicação, ou se havia um mando, e esse mando era, portanto, em supressão da atividade parlamentar. Porque se o parlamentar orienta no sentido de indicação daquilo que o líder recomendou, pode haver uma composição política legítima. A decisão não enfrenta isso com uma densidade argumentativa que me parece necessária.
O professor de Direito, Roosevelt Arraes, explica que a indicação de emendas parlamentares é uma atribuição dos deputados eleitos e que qualquer interferência de terceiros pode ser alvo de investigação.
Mas, independente desses desvios, né, a gente não pode generalizar, o fato é que quem determina a indicação da emenda é o parlamentar, ele foi eleito. O presidente do partido não foi eleito. Se ele fosse um mandatário, se ele fosse um legislador, ele poderia indicar, ele poderia interferir no processo. Mas quem interfere no processo e quem dá indicação de determinação são os deputados, são os mandatários eleitos pelo povo.
Já no aspecto político, a decisão de Dino provocou forte repercussão entre autoridades em Brasília. Parlamentares da base do governo afirmam que a investigação aponta indícios de irregularidades. Nas redes sociais, o deputado Zeca Dirceu, do PT, afirmou que o caso é o retrato da política brasileira ao dizer que os recursos públicos estariam sendo direcionados por quem nem sequer foi eleito para gerir o orçamento. Já aliados de Valdemar classificaram a operação como uma perseguição política. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, saiu em defesa do presidente do PL e afirmou que Valdemar saberá responder a todos os questionamentos feitos pela investigação. Em nota divulgada após a decisão, a defesa de Valdemar afirmou que recebeu o bloqueio de bens com surpresa e criticou a medida. Os advogados sustentam que a decisão se baseia em premissas frágeis e na criminalização da atividade político-partidária. A defesa também afirma que Valdemar nega qualquer irregularidade e diz que não há provas de participação em um esquema de desvio de emendas parlamentares. Com colaboração de Rani Veloso, de Brasília, João Rosa.
O governo Lula considera aplicar a lei da reciprocidade para o tarifaço dos Estados Unidos contra os produtos brasileiros. No entanto, o Palácio do Planalto trata o tema com cautela. O setor empresarial do Brasil estima que o escritório do representante comercial dos Estados Unidos poderá aumentar a lista de exceções aos itens que serão tarifados. Essa decisão só na semana que vem, por parte dos Estados Unidos.
O governo avalia a possibilidade de aplicação da lei da reciprocidade econômica a partir da confirmação de um novo tarifaço dos Estados Unidos, que poderá chegar a 37,5% em alguns casos. No entanto, o tema é visto com cautela e a avaliação interna é que será determinante a extensão das tarifas contra os produtos do Brasil. Fontes do Planalto afirmam que, se for o caso de estabelecer reciprocidade, os empresários e as entidades empresariais afetados serão consultados num processo que levaria alguns meses até a conclusão. A lei autoriza retaliações em concessões comerciais, investimentos e obrigações relativas a direitos de propriedade intelectual. O processo seria avaliado pelo Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas econômicas e comerciais para decidir sobre as respostas do Brasil e também acompanhar as negociações pelo fim das tarifas retaliatórias da Casa Branca. Antes de qualquer sanção, porém, o governo mantém o diálogo técnico e governamental para tentar evitar o estabelecimento de um novo tarifaço. Os empresários que participaram nesta semana de audiências públicas em Washington também afirmam que dificilmente não haverá aplicação das sobretaxas. O próprio representante para o comércio americano, Jameson Greer, disse que um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos ainda está bem distante. Porém, os setores empresariais esperam pela ampliação da lista de exceções. O diretor do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Marcos Matos, fala em otimismo com moderação.
Tudo que foi sugerido já na lista de exceção será confirmado, né, com os cafés verdes, isso tem de ser confirmado. E nós também sabemos que a ampliação da lista de exceção tem também um desafio, porque nós estamos vivendo nesse momento mais tensões. E é nesse momento que a administração Trump coloca mais pressão nos países, nos parceiros comerciais.
Outro ponto sensível da relação bilateral são os minerais críticos. Após reunião ministerial desta sexta para tratar do tema, o presidente Lula afirmou que as terras raras vão dar soberania financeira ao país. Ele também mandou recado ao presidente Donald Trump ao dizer que o republicano deveria se preocupar com o Brasil e não apenas com a China.
Se o Trump está preocupado com a China, pode começar preocupado com o Brasil, que nós vamos ser detentor de fazer as mesmas coisas ou mais qualificadas que o chinês faz.
Os minerais estratégicos do país não fazem parte da investigação do representante comercial dos Estados Unidos, mas estão no radar dos americanos, que querem avançar na exploração dos minérios fundamentais para carros elétricos, smartphones e equipamentos de defesa, por exemplo. De Brasília, Samantha Klein.
Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 10 de julho de 2026. A Justiça Eleitoral já está convocando os mesários para as eleições de outubro. Mais de 1.700.000 pessoas devem atuar no pleito, exercendo papel fundamental na organização e fiscalização das sessões. Para ser mesário, o cidadão não pode ter cargo de confiança no Executivo, parentesco com candidatos ou vínculo com partidos. A Federação entre União Brasil e Progressistas não deve apoiar a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro, segundo o portal G1. A tendência é que a União Progressista libere seus diretórios estaduais para apoiarem o candidato que considerarem mais conveniente. A decisão de neutralidade na disputa pelo Planalto foi motivada por desgastes recentes entre o parlamentar e dirigentes partidários, além de pressões internas das lideranças regionais. Presidente Lula afirmou que o governo federal mudará de postura nos debates sobre minerais críticos e terras raras. Ele descartou a possibilidade de o Brasil se limitar à exportação de matéria-prima. O petista declarou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode começar a ficar preocupado com o mercado brasileiro nesse setor e não apenas com a China, atual principal produtora mundial desses insumos. Representantes de trabalhadores da Volkswagen barraram um plano de reestruturação da montadora na Alemanha. A proposta do presidente executivo previa cortes para elevar a competitividade diante da concorrência chinesa e dos custos bilionários com tarifas americanas. No horário de Brasília, 10h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Vamos em frente aqui, agora falar sobre a Bolsa de Valores brasileira, que encerrou a semana com a maior alta em um único dia desde março, puxada pela inflação de junho, que veio pela metade do que o mercado esperava. Apesar do cenário geopolítico com a retomada do conflito entre o Irã e os Estados Unidos, o resultado doméstico reforçou as apostas de corte de juros nas próximas reuniões do Banco Central.
A Bolsa Brasileira fechou a sexta-feira com a maior alta em um único dia desde março. O Ibovespa subiu 3%, encerrando a terceira semana seguida de ganhos, com alta de 2,2% no período. Das 78 ações do Ibovespa, 77 subiram. O motivo principal foi a inflação. O IPCA de junho veio praticamente metade do que o mercado esperava, subindo apenas 0,16%, menor variação para o mês desde 2023. A economista-chefe da Lifetime Investimentos, Marcela Cauauti, explicou que os assuntos domésticos pesaram mais nesse momento do que a instabilidade do cenário geopolítico, com a retomada do conflito entre Irã e Estados Unidos.
A gente aguarda para a semana que vem uma nova rodada de negociações com a esperança de que o cessar-fogo seja retomado. Enquanto isso, no Brasil, a semana termina com a bolsa em alta, principalmente por conta da perspectiva de juros menores por aqui. A expectativa da queda do custo de capital acaba sendo muito favorável para as empresas e para as ações listadas na Bolsa de Valores.
O dólar também sentiu o efeito. A moeda americana caiu 0,3% nessa sexta e fechou cotada a R$ 5,11, acumulando queda de mais de 1% na semana. Para o CEO da MA7 Negócios, André Matos, o que se viu hoje é só o começo. Ele aposta que o fluxo de investidores estrangeiros deve continuar forte e projeta um dólar ainda mais barato até o fim do ano.
Circula ainda em relação aos investidores estrangeiros, que o PIB global brasileiro vai ser o de melhor performance, isso também vai atrair grandes investidores do mundo inteiro. E nosso juros é o maior juros real do mundo, e na realidade o pessoal acaba aplicando na Selic, no CDI, seja o que for, e automaticamente tem entrada de reserva no país, acaba pressionando o dólar.
Com o dado de inflação mais fraco, o mercado já aumentou a aposta de que o Banco Central vai cortar os juros nas próximas reuniões. Para agosto, a chance de corte já passa de 80%. Para setembro, também é a aposta mais provável. O analista da Ouro Preto Investimentos, Sidney Lima, alertou contra a comemoração sem freios, já que a melhora depende de fatores ainda incertos.
É que essa melhora, ela ainda depende da continuidade desse processo de desinflação por aqui e de um ambiente externo mais estável com essa relação ali entre os Estados Unidos e o Irã. E se houver uma nova alta do petróleo, uma mudança na perspectiva para os juros lá nos Estados Unidos, parte desse otimismo ele pode acabar sendo rapidamente revertido, né?
Nos últimos 12 meses, a inflação ainda está em 4,64%, acima do teto da meta, que é de 4,5%. De São Paulo, Nadédia Calado.
10h38.
Nos acréscimos.
Rafael Prates. Oi, Prates. Boa noite.
Tudo bem, Tânia? Boa noite. Boa noite, ouvintes da CBN.
Bom, muito bom. Já sabemos que Espanha e França vão disputar uma semifinal. Amanhã saberemos quem vai passar para a semifinal. Mas vamos falar do jogo de hoje. O que você achou? Espanha e Bélgica. Estava difícil para a Espanha comprovar a superioridade dela, né?
Foi uma vitória complicada, né, Tânia? A Espanha teve um começo de jogo melhor que o da Bélgica. A Bélgica, é bom a gente lembrar que no começo do jogo, Tânia, no aquecimento, faltando ali 15 minutos para começar o jogo, 20 minutos aproximadamente, a Bélgica perdeu seu principal jogador na Copa, que é o Tielemans, meio campista, que é o capitão da equipe. Ele sentiu um problema no aquecimento, então a Bélgica de última hora teve que fazer uma alteração inesperada, não começou com seu principal jogador e era um desfalque assim de última hora e pesado para a seleção belga, que já é uma seleção inferior à seleção espanhola, né? E a Espanha teve uma alteração também no meio campo. Jogou o Fabián Ruiz e o Pedri, que foi titular nos últimos jogos, foi sacado pelo técnico Luis de la Fuente. E a Espanha não fazia assim um grande jogo até o primeiro gol da partida, mas fez o gol numa jogada muito bem trabalhada pelo lado direito, Lamine Yamal, o lateral Pedro Porro cruza, o Dani Olmo chuta, o Courtois rebate e o Fabián Ruiz, novidade da Espanha, faz a Espanha 1-0. Isso antes dos 30 minutos, né? Depois do gol, a Espanha dominou o jogo. A Bélgica sentiu muito o gol que sofreu, a Espanha teve chance para ampliar e não ampliou. E quando a Bélgica chegou pela primeira vez no ataque com a bola no pé, empatou o jogo. E esse gol do De Ketelaere, centroavante da Bélgica, foi o primeiro gol sofrido pela Espanha na Copa do Mundo. A Espanha não era vazada na Copa do Mundo e foi vazada hoje. O goleiro Unai Simón nem foi bem na jogada, meio que desistiu do lance, assim, um toque do De Ketelaere de cabeça, 1-1. O segundo tempo, a Bélgica voltou até melhor que a Espanha, Tânia, em 15 minutos, levou algum tipo de perigo, não fez o gol. Com o passar do tempo, a Espanha fez alterações e a Espanha começou a colocar a Bélgica de novo muito para trás, muito perto do próprio gol. E tem uma contusão do Courtois, que é o goleiro da Bélgica, um dos melhores goleiros do mundo, se não o melhor. Ele se machuca, aí faz um sinal que ele teria condição de continuar, ele é sacado e entra o Lammens, goleiro que é do Manchester United, mas estava muito frio no jogo. Só que o Lammens ficou em campo, Tânia, por uns 30 minutos sem ser acionado pela Espanha, que tinha muito a bola, mas não chutava o gol. Errava passe, na hora de chutar o chute não era tão bem feito. Saiu o chute no final, do Kubarsi, que é zagueiro. O Lammens espalma e o Merino, Tânia, que entrou contra Portugal na fase anterior aos 35 e fez gol aos 45, entrou aos 40 hoje e fez gol aos 42. Aí é o gol do alívio, o gol da vitória espanhola. A Espanha ganha com o mesmo herói que veio do banco, que é o Mikel Merino. 2-1 para a Espanha contra a Bélgica e terça-feira Espanha e França jogam para um lugar na final da Copa do Mundo no próximo domingo, dia 19.
O goleiro, Lammens, ele foi na bola, ele não agarrou a bola.
Ele acabou rebatendo para frente, né?
Curtinho
ele rebateu
ali.
O Merino fez o gol da vitória da Espanha aos 42 para quase 43 do segundo tempo.
Bom, então vai a Espanha, né?
Vai a Espanha. Terça-feira às 4 da tarde em Dallas. Espanha e França jogam a primeira semifinal da Copa.
França joga a primeira semifinal. E do outro lado, como é que estamos?
Amanhã a definição de quem vai jogar outra semifinal. Às 18 horas tem o primeiro jogo das quartas de final, do sábado, né? Noruega e Inglaterra. Poderia ser o Brasil aí, né, Tânia? Parou na Noruega. Noruega e Inglaterra amanhã, 18 horas. E às 22 horas, Argentina e Suíça. Os vencedores jogam a outra semifinal quarta-feira. Então quem vencer amanhã joga a semifinal na quarta, para a grande final domingo que vem, dia 19, em Nova Jersey, para a gente saber quem vai ser o novo campeão do mundo de futebol em 2026.
Muito bom. E aí depois, logo, logo, já volta o Campeonato Brasileiro também.
Já volta dia 16. Tem jogo na próxima semana já, Tânia.
Aí, ó.
Na quinta-feira, dia 16, as semifinais da Copa serão 14 e 15, né? Terça e quarta-feira. Dia 16, Brasileirão. Volta com a 20ª rodada. Botafogo e Santos e Vitória e Vasco jogam às 7h30 da noite, na quinta. E na sexta, tem Grêmio e Mirassol, Fluminense e Bragantino. Então são jogos do Brasileirão que voltam antes do final da Copa do Mundo, porque Santos, Vasco, Grêmio e Bragantino jogarão na outra semana depois da Copa, Tânia, a Copa Sul-Americana. Então quando todos voltam no Brasileirão, quatro jogarão pela Sul-Americana. Então esses serão jogos antecipados, ainda antes de acabar a Copa do Mundo. Então na semana que vem, dia 16, Botafogo e Santos, Vitória e Vasco retomam o Campeonato Brasileiro, Tânia.
Pessoal, já tá sentindo falta, né? Não tem mais uma seleção brasileira para torcer.
Agora vem aí o Brasileirão de volta.
Agora vai voltar, calma.
Mas tem Sul-Americana, tem Libertadores, Copa do Brasil, tem muita coisa no segundo semestre ainda.
Pronto. Vai ficar todo mundo calmo, né? Muito
ou mais nervoso, né?
Ou mais nervoso.
Porque aí volta o time de cada um a jogar.
Dependendo do time.
Exatamente, Tânia. Vai achando que em 40 dias os que estavam tão mal vão ficar tão bem. Alguns podem melhorar, mas é bom não criar muita esperança, né, Tânia?
É verdade. Às vezes o pessoal vai achar até que a seleção brasileira tá até que não estava indo tão mal.
Vai saber,
Comparado com o seu time. Muito bom, hein, Prates? Então é isso. E quando você vai folgar? Porque eu tô achando muito estranho.
No domingo.
No domingo.
Isso, amanhã tem um programa especial da Copa das 15 às 17 horas, das 3 às 5 da tarde. No domingo também das 3 às 5. Amanhã eu estarei, no domingo não. No domingo vem uma outra turma também para falar de Copa do Mundo aí na CBN.
Então não nos encontraremos, porque eu estarei aqui no domingo, mas aí você estará no chinelinho. Tá bom,
é isso.
A gente reveza.
Tá bom então, Tânia.
Tá bom, Prates. Então, bom trabalho amanhã.
Obrigado, viu? Boa noite, até mais.
Rafael Prates nos atualizando aqui sobre a Copa do Mundo, reta final da Copa do Mundo. Agora a gente tem que secar o argentino. Enfim, eu gosto tanto do Messi, mas enfim. Agora são 10 horas e 45 minutos.
CBN Noite Total. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts.
Militares do Corpo de Bombeiros do DF foram atacados com pedras enquanto combatiam um incêndio na estrutural nesta sexta-feira. Segundo a corporação, a equipe atendia uma ocorrência de incêndio em vegetação na Chácara Santa Luzia, na quadra 94, em uma ocupação irregular com vias estreitas, quando foi surpreendida por um grupo de pessoas que passou a lançar pedras e pedaços de madeira contra a viatura e os bombeiros. De acordo com os militares, diante da violência, o atendimento precisou ser interrompido. A viatura foi danificada e agora ficará temporariamente fora de operação. A corporação informou ainda que os militares não reagiram às agressões e adotaram apenas medidas para preservar a integridade física da equipe. O comandante da guarnição acionou a Polícia Militar do DF e o caso foi registrado na 8ª Delegacia de Polícia Civil, que vai investigar os fatos. Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que fará os ajustes logísticos necessários para manter a capacidade de atendimento à população enquanto a viatura estiver indisponível. A corporação lamentou o episódio e destacou que ataques como esse prejudicam toda a sociedade, já que uma viatura a menos significa um recurso temporariamente indisponível para atender incêndios, acidentes, resgates e outras ocorrências em que cada minuto pode ser decisivo para salvar vidas. Ana Carolina Tomé, para a CBN.
Uma paródia musical inspirada no universo de Harry Potter chega aos palcos de Brasília no fim de julho. O espetáculo Um Harry Potter, o musical, será apresentado nos dias 25 e 26, com sessões às 4 da tarde e às 7 da noite, no Teatro do Colégio Madre Carmen Salles, na 604 Sul. A montagem da Balate Musicais é baseada na comédia A Harry Potter Musical e revisita, com humor, música e dança, a trajetória do famoso bruxo. O elenco reúne 31 atores e o repertório traz versões em português das canções originais. Os ingressos custam a partir de R$ 40 a R$ 120 e estão à venda pela plataforma do Simpla. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Você está preparado para o futuro? Quer saber como a tecnologia impacta a sua vida?
No podcast Futuramente desta semana, falamos do desenvolvimento de medicamentos com o uso da inteligência artificial.
CBN Noite Total.
O Irã negou ter solicitado negociações com os Estados Unidos. O posicionamento contradiz o presidente Donald Trump, que afirmou que os iranianos haviam pedido uma nova rodada de conversas. Após a quebra do cessar-fogo, a Casa Branca ainda anunciou novas sanções contra entidades do regime dos Ayatollahs.
O Ministério das Relações Exteriores do Irã negou nesta sexta-feira que o país do Oriente Médio tenha solicitado negociações com os Estados Unidos, como o presidente americano Donald Trump alegou. O republicano disse ter aceitado um pedido de Teherã para a continuidade das conversas sobre um acordo de paz, mas ressaltou que o cessar-fogo acabou. As manifestações ocorreram após novas trocas de ataques nos últimos dias. Navios foram bombardeados no Estreito de Hormuz e o governo americano responsabilizou o Irã. Em resposta, os Estados Unidos fizeram bombardeios ao longo de 48 horas contra cerca de 170 alvos iranianos. A Guarda Revolucionária do Irã lançou mísseis e drones contra bases americanas, no Bahrein, no Catar, no Kuwait e na Jordânia. Também nesta sexta, Washington anunciou novas sanções contra 14 pessoas e entidades do país do Oriente Médio, incluindo casas de câmbio e o banqueiro Ali Ansari, que já havia sido sancionado pelo Reino Unido por suposto apoio financeiro a às atividades da Guarda Revolucionária. Negociadores do Catar se reuniram com autoridades iranianas nesta sexta para tentar reduzir as tensões e discutir a navegação pelo Estreito de Hormuz, segundo uma fonte da agência de notícias Reuters. O tráfego diário de navios pelo canal ficou mais lento após os novos bombardeios. A sequência de ataques aumentou as preocupações sobre a recuperação do abastecimento global de petróleo e do transporte marítimo. Com colaboração de Ana Luísa Bessa, de São Paulo, Matheus Leite.
O grupo suspeito de lavar mais de 8 milhões de reais desviados de uma empresa de Curitiba foi alvo de uma operação policial. As investigações começaram após o sequestro do proprietário do negócio em setembro de 2024.
A Polícia Civil do Paraná cumpriu nesta sexta-feira 27 mandados judiciais contra um grupo investigado por lavar 8 milhões e 300 mil reais desviados de uma empresa de Curitiba. A investigação é um desdobramento do caso do sequestro do proprietário da empresa ocorrido em setembro de 2024 e aponta que os mesmos envolvidos também teriam participado de um esquema de fraude e ocultação dos recursos. A apuração teve início após o resgate do empresário, então com 58 anos, dono de uma empresa do setor de produtos médicos, que havia sido sequestrado no bairro Jardim Botânico, em Curitiba. Na investigação do crime, 7 pessoas foram presas por participação no sequestro, que tinha como objetivo extorquir mais de 3 milhões de reais da vítima. Na ocasião, o delegado Tiago Teixeira falou sobre como o grupo agiu.
Eles iriam liberar a vítima assim que essa transferência fosse concluída. É que eles estavam aqui em Curitiba cerca de 14 dias, monitorando a rotina da vítima, já com o objetivo de sequestrar essa pessoa.
As investigações apontaram que o crime foi planejado por uma ex-gerente administrativa da empresa responsável pelo setor financeiro. Ela foi presa em abril deste ano em São José dos Pinhais, região metropolitana da capital paranaense. Além dela, outra ex-funcionária, familiares e pessoas ligadas às duas também foram identificados como envolvidos. Com o avanço das investigações, a Polícia Civil descobriu que os mesmos suspeitos também integravam um esquema de desvio de recursos da empresa enquanto ainda trabalhavam no local. Segundo a apuração, eles utilizavam boletos bancários fraudulentos emitidos em nome de empresas de fachada criadas pelo próprio grupo para desviar dinheiro da companhia. Ao todo, foram identificadas 11 pessoas envolvidas e o pagamento de 46 boletos fraudulentos entre janeiro e setembro de 2024. Como as ex-funcionárias tinham acesso ao controle das ordens bancárias da empresa, conseguiram autorizar diversos pagamentos irregulares, causando um prejuízo de mais de 8 milhões de reais. Para dificultar o rastreamento do dinheiro, os valores eram distribuídos entre contas de integrantes da organização e movimentados em uma rede de transações. A investigação continua para identificar todos os envolvidos e esclarecer completamente o esquema criminoso. De Curitiba, Bruno de Oliveira.
Os tribunais estaduais informaram que os pagamentos acima do teto constitucional a magistrados seguiram as regras vigentes. O STF pediu esclarecimentos sobre os penduricalhos. Em alguns casos, as retribuições chegaram a quase meio milhão de reais.
Tribunais de justiça estaduais, acionados pelo Supremo Tribunal Federal para esclarecer o pagamento de penduricalhos aos magistrados, negaram irregularidades dos pagamentos acima dos parâmetros definidos pela própria Corte. As explicações foram enviadas após determinação dos ministros do STF, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes, para que os tribunais do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia prestassem informações sobre valores remuneratórios e indenizatórios pagos a juízes, desembargadores, aposentados e pensionistas neste ano. Nas respostas, os tribunais explicaram que os valores expressivos decorreram de acertos financeiros em razão de aposentadoria, férias acumuladas, gratificações por exercício cumulativo, adicional por tempo de serviço e indenização de férias não tiradas. Os tribunais afirmaram que não há irregularidades e que os pagamentos seguiram os parâmetros fixados pela Corte e pelas normas do Conselho Nacional de Justiça Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Um dos pagamentos de maior valor foi feito pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Nas explicações, a corte disse que uma juíza recebeu quase R$500.000 referente à indenização de 188 dias de férias não usufruídas em razão de aposentadoria. Para o conselheiro permanente do Observatório Social de Brasília, o Helder Lima, a manutenção de mecanismos que permitem ultrapassar o teto constitucional levanta preocupações sobre os impactos para a administração pública.
Então, causa assim, muito ceticismo quem acompanha as contas públicas, a transparência do serviço público, né? Dá a entender que vamos continuar com esses pagamentos, alguns ainda que de maneira reduzida, mas que ainda vamos continuar observando esses pagamentos acima do teto constitucional, o que é muito perigoso assim, para a moralidade, para a transparência também das contas públicas, né? Já se gasta bastante com o pagamento de funcionalismo e ainda tendo essas regras permissivas para se furar esse teto, é muito prejudicial para as contas públicas também, né? Então, é algo a se acompanhar.
Em março, o Supremo fixou regras para assegurar o cumprimento do teto constitucional, fixado em cerca de R$46.000, e limitar o pagamento de verbas extras a magistrados e membros do Ministério Público a até 35% do teto constitucional. Os ministros entenderam também que há uma defasagem do subsídio pago e instituíram um adicional de 5% a cada 5 anos trabalhados, que também não podem ultrapassar 35% do valor da remuneração recebida. De Brasília, Marina Dantas.
A inflação de junho desacelerou para 0,16%. A queda no preço dos alimentos foi o principal motivo para o resultado, que ficou em praticamente metade do esperado pelos economistas. Contudo, a alta na conta de luz evitou uma redução maior do índice.
A inflação oficial do país desacelerou em junho e ficou em 0,16%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, divulgado pelo IBGE. O resultado representa uma queda em relação a maio, quando a inflação havia sido de 0,58%. No acumulado do ano, o IPCA soma 3,36%. Em 12 meses, a inflação ficou em 4,64%, abaixo dos 4,72%, registrados no mês anterior, mas ainda acima do teto da meta estabelecida pelo governo de 4,5%. Apesar da desaceleração, o grupo Habitação foi o que mais pressionou o índice em junho, com aumento de 0,63%, impulsionado pela energia elétrica residencial. Isso foi reflexo da bandeira tarifária amarela e de reajustes aplicados por concessionárias em diferentes estados. Ainda assim, o resultado veio bem abaixo das expectativas do mercado, que esperava uma inflação acima de 0,3% em junho. Para o economista Mauro Rochlin, da Fundação Getúlio Vargas, o índice deve levar a revisão das projeções desse ano.
O que pressionou a inflação de qualquer maneira no mês passado foi o grupo Habitação, ainda por conta do item energia elétrica. Mas, de qualquer maneira, o número é surpreendentemente bom, o número final, o número de 0,16, e vai obrigar o mercado financeiro a rever todas as suas previsões.
O grupo Alimentação e Bebidas registrou queda de 0,24%. Os alimentos consumidos em casa ficaram, em média, 0,39% mais baratos, com destaque para as reduções nos preços do café, das frutas e das carnes. Em contrapartida, itens como feijão carioca e batata ficaram mais caros. Para o economista André Braz, o comportamento dos alimentos foi decisivo para o desempenho da inflação em junho.
Isso eu não esperava, né? Carnes, frutas e café são itens de peso na cesta de consumo. Quando cai de preço, puxa a inflação média para baixo, né? E foi exatamente o que aconteceu. Além disso, a alimentação fora de casa, que é nos bares e restaurantes, também subiu bem menos.
Depois do grupo Habitação, o de despesas pessoais foi o que teve a maior alta, de 0,25%, influenciada pelos serviços de empregado doméstico e de cabeleireiros e barbeiros. Já o grupo Transportes teve alta de 0,17%, puxado pelo aumento de 7,12% das passagens aéreas. Em compensação, os combustíveis ficaram, em média, 0,48% mais baratos, com recuo nos preços do etanol, do diesel, do gás veicular e da gasolina. Com a colaboração de Matheus Carreira, do Rio de Janeiro, Ricardo Porto.
Impressionante o caso deste voo, em que é uma janela quebrou e um passageiro foi sugado para fora. Felizmente, ele estava com cinto de segurança e a esposa dele ajudou a segurá-lo. Né? Então, ele não foi, não morreu. Né? Depois recebeu atendimento médico. Mas é assustador que isso tenha acontecido. É um voo da Ryanair, que foi obrigado a realizar um pouso de emergência na Grécia. Isso aconteceu hoje. Após um problema em uma das janelas, ter feito um passageiro ser parcialmente sugado para fora do avião. Ele ficou com metade do corpo para fora do avião. O homem foi socorrido, recebeu atendimento médico. É impressionante. O incidente ocorreu pouco após a decolagem, segundo a empresa. O voo estava programado para ir de Tessalônica, na Grécia, para a Alemanha. Porém, teve que retornar à cidade grega quando uma janela de passageiros se soltou durante o voo, segundo o comunicado da própria companhia. A mídia local da Grécia informou que uma peça do motor se desprendeu e atingiu uma janela durante o voo, o que causou essa despressurização da cabine e sugou parcialmente o passageiro para fora. Duas fontes com conhecimento do incidente relataram os mesmos detalhes